Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bem. Vamos à continuidade aqui. Então, hoje nós estamos recebendo com muito carinho a Suzete e o Fernando, que estão falando aqui sobre educação infantil. Suzete, está chegando uma pergunta para a gente do Orlando. Um abração para o Orlando. O Orlando está fazendo uma pergunta interessante. Ele diz assim, nós estamos falando de educação infantil, crianças, nascimento de crianças e tal. Ele diz assim, mas a população da Terra vem aumentando sempre. De onde é que vem tantos espíritos assim? Deus é uma fábrica de espíritos? É isso mesmo, Suzete?
Bom, pelo que responde o Livro dos Espíritos, né, Deus cria incessantemente. E nós vivemos nesse planeta chamado Terra, mas nós temos que lembrar também que existem muitos planetas habitados. Não só a Terra, mas existem vida em outros planetas também. Talvez não na forma como a gente compreenda aqui, mas existem planetas, outros planetas habitados. Então, Deus cria, assim, incessantemente. Só que existe o equilíbrio, né? E se a gente vê que hoje a Terra está super povoada, super populosa, também no Livro dos Espíritos tem uma parte que fala sobre a lei de destruição, que é uma lei natural, né, que compete para a evolução do nosso planeta, e que espíritos, a cada momento, espíritos vão sendo convidados a estagiar em outros planetas ou em outras reencarnações. Né? A gente pode ver aí que nem muitas vezes esses desastres coletivos, como houve com a questão do tsunami, né, que milhares de pessoas desencarnaram, e assim como nesses grandes desastres que ocorrem naturais, ou até mesmo com esse exemplo desse último avião agora que caiu também indo para a França, né? São espíritos que são chamados a partir dessa reencarnação, né? E ser convidados para ir para uma próxima encarnação, e que essas situações que ocorrem vão fazendo o quê? Que haja uma renovação. Então a gente pode ficar tranquilo, pode ficar despreocupado, né? Que Deus é onipresente, é onisciente, tudo sabe, tudo vê, né? E que se permite que a Terra esteja povoada com a quantidade de pessoas que aqui estão, é porque o nosso planeta tem condições de abrigar todas essas pessoas, uhum, né? E o equilíbrio vai ocorrendo naturalmente.
Sérgio, você queria falar, Sérgio?
Vou fazer uma pergunta para você, Turibio.
Para mim.
Na verdade, quem faz a pergunta é a Vera Lagrama, e ela pergunta: quando as crianças nascem com o lábio leporino, há alguma influência de vidas anteriores? E eu amplio um pouquinho mais. As deficiências físicas, as deficiências mentais que surgem nas crianças, né? Que muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, mas será um castigo de Deus, alguma coisa assim? Isso pode ter a ver com nossas vidas anteriores, ô Turibio?
Pois é, nós temos que estar muito atentos a isso, porque, olha só, a gente também não pode dizer se tudo é em decorrência de processo de resgate, etc. Né? Pode ter um problema de malformação congênita, tem uma série de situações aí que podem estar envolvidas. De qualquer maneira, sempre é uma situação que o espírito precisa passar por ela e que ele vai estar convivendo com um corpo que tem ali uma anormalidade, e que no caso do lábio leporino, como a Vera coloca aí, pode ser corrigido através da ciência, uma operação, uma cirurgia plástica, etc. Vai lá e faz a correção devida e elimina, vamos dizer assim, uma parte daquele problema, às vezes ele totalmente, etc. De qualquer maneira, sempre é um processo pelo qual o espírito precisa passar para o seu aprendizado. Lembrando que, como você está colocando, qualquer problema físico, né, pode ser um processo que a pessoa tem que conviver com ele, e ela tem que refletir muito sobre isso, tem que ter aí problemas de todas as naturezas, inclusive problemas pequenos, né? Problemas que têm malformação nas unhas, por exemplo, problemas de ordem pequena, mas são situações pelas quais o espírito encarnado precisa passar. E esses problemas podem desaparecer, podem ser corrigidos ou não, dependendo do mérito, da evolução da ciência. Então, são situações pelas quais ele precisa passar necessariamente, né? Ok? Era isso, Sérgio? Muito bom.
Aí.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a Suzete. Suzete, nós falamos agora há pouco dos espíritos das crianças, que são acompanhados de espíritos aí que acabam tentando perturbá-las, tirá-las do bom caminho, etc., né? Eu queria que você desse e falasse para a gente se os centros espíritas se preocupam com isso e o que eles fazem, né, para conviver com isso. O que, que o centro espírita pode fazer para ajudar um jovenzinho, uma jovenzinha, para não cair na violência ou até para tirar esses espíritos que estão com eles?
Sim, olha, cada vez mais os centros espíritas estão preocupados com essa questão, tanto que a gente vê um crescimento aí muito grande da evangelização infantil dentro do centro espírita. E a gente vê uma preocupação, assim, um empenho dos evangelizadores, né? Em cada vez mais transmitir esse conhecimento espírita para as crianças, porque dentro do centro espírita, muitas vezes os pais vão lá para assistir a palestra e a criança ficava sem ter o que fazer, então era um chamado dito, iam para as tias iam cuidar dessas crianças. E se tinha no passado a ideia de que se evangelizar era dar um papel com um lápis de cor e a criança ficava ali passando aquele tempo entretida enquanto os pais estavam na palestra, não. A evangelização espírita é muito mais do que isso, né? Hoje os centros, eles mandam os professores, aquelas pessoas que são os evangelizadores, fazer cursos, né, fora, e se capacitar cada vez mais para poder ir transmitindo para a criança aos poucos, dentro de um ambiente lúdico, de um ambiente descontraído, as noções de já que existe um mundo espiritual, de que existe a reencarnação, do que é, por que é que nós estamos aqui, para onde, da onde nós viemos e para onde é que nós vamos, o porquê da vida, né? Quando a criança ela cresce já com esses conceitos, fica muito mais fácil para ela entender o mundo, né, e passar pela fase da adolescência e depois crescer um adulto muito mais equilibrado. Então, respondendo a pergunta, sim, os centros espíritas hoje têm uma preocupação muito grande em estar colocando dentro do seu quadro evangelizadores, não só evangelizadores, mas também continuando com a mocidade espírita e depois os cursos de formação, curso básico.
Muito bem. Oswaldina, ela disse que ela é uma educadora aposentada e que a criança requer muita atenção, porque o primeiro tijolinho precisa ser muito bem assentado para que os seguintes fiquem bem colocados. É isso aí, Oswaldina, é isso aí mesmo. Você olha, você agora deu um recado importantíssimo.
Belíssima colocação, né?
Muito bem colocado.
Muito bem, porque realmente esse o alicerce de qualquer prédio, né, é fundamental para que ele
se mantém em pé.
Manter equilibrado lá no futuro, porque qualquer peso que se colocar no futuro sobre um prédio, ele tá intimamente ligado com o que tem no alicerce, com as fundações, né? E a escola, os professores, os pais, né? Na primeira infância, são responsáveis por esse alicerce. Né?
Muito bom. Olha, estão chegando muitas perguntas aqui, a gente vai acelerar um pouquinho aqui agora nas respostas, né? Porque senão não conseguimos atender todo mundo. Francisco diz assim: Fernando, para você e para o Hélio aí, ó, mães que trabalham muito, se dedicam aos filhos, envelhecem, mas às vezes os filhos não seguem o bom caminho. O que podemos dizer a essas mães?
Não só as mães, mas também aos pais, aos educadores, que Jesus também, né, nos deixou os exemplos, e muitas vezes nós não conseguimos seguir os exemplos. Porém, Jesus fez a obrigação e ainda faz. Eu acho que os pais, as mães, os educadores em geral têm a responsabilidade de educar. Porém, não se martirizar, como você mesmo falou na pergunta anterior, de aquele espírito que está na sua tutela não seguir o bom caminho. Dê o exemplo, mais do que falar, exemplifique. Mas não se preocupe se realmente essa semente vai brotar no momento que você quer. Ele vai brotar certamente, mas no momento dele. Então, aguardar o tempo dele e faça a sua parte.
Perfeito. Emanuel já falou isso pra gente, né? Fez o que tem que fazer, não tem mais o que fazer. Já fez tudo o que podia, né? A Terezinha faz uma pergunta que a gente já respondeu, mas é muito importante, porque vocês sabem que o rádio tem audiência rotativa, então a gente precisa, às vezes, reforçar algumas coisas. Terezinha está dizendo assim: a educação vem do lar ou da escola? Então, Terezinha, a gente falou aqui que a educação sempre do lar, da família. Instrução da escola. A escola instrui, educa, educação é a família que é responsável, né? Maria Helena do Ipiranga ligou pra gente aqui, essa é pra você, viu, Suzete? Ela diz assim, ó: se o anjo da guarda, agora há pouco você falou do anjo da guarda, né? Ele, de uma criança, fica triste, se entristece quando ela é constantemente repreendida. O pai fica lá, a mãe repreendendo a criança. O anjo da guarda fica triste.
Olha, Eu acho que, assim, se a criança é repreendida, a ideia do pai e da mãe, é lógico, está contribuindo ali para a formação daquele ser, né? O anjo da guarda é uma pessoa, é lógico, como nós, né? Mas um espírito muito mais evoluído em moral e intelectualmente do que a gente, né? No estágio mais elevado. O anjo da guarda, ele se entristece com as nossas ações e com a ação da criança, mas ele não vai deixar de fazer as coisas, ou deixar de proteger, ou deixar de aletar por conta disso. E ele sabe, né, que aquilo é um estágio e que a criança vai sim evoluir, né? Ele tem essa certeza, né? Então uhum. Essa pergunta é interessante, né? Eu acho que é uma tristeza assim, natural, mas ele sabe que é importante,
passar,
exatamente, para a formação da criança.
Acho que tem mais que isso, né? Ele deve ficar contente, ele fica contente quando nós fazemos a coisa certa.
Exato.
Quando você não impor limites aos seus filhos, deixá-los seguir por uma deficiência no seu processo de educação, você permitir que ele tenha liberdades excessivas e que vai conduzi-lo a consequências ruins no futuro, ele vai ficar triste, isso. Exato. Eu garanto, né? E alegre, ele vai ficar sempre, ou pelo menos ele vai ficar dentro do que ele espera, que você faça a sua parte, que
exatamente,
você impõe os limites para que a criança possa se desenvolver naturalmente e possa ser um adulto. Aproveitar bem a encarnação, né?
Exato.
Muito bem. Hoje falando sobre educação infantil, recebendo aqui com muito carinho a Suzete e o Fernando, que estão falando sobre esse tema tão importante para a gente aqui. O Fernando, nós temos uma pergunta aqui que chegou do Adalberto, dizendo assim, ó. Aliás, está mandando abraços fraternos para todos nós. Obrigado, Adalberto. Ele diz uma situação muito interessante. Diz assim, vamos supor dois irmãos que vivem na mesma casa e sempre brigam entre eles. Mas quando chega alguém lá e mexe com um deles, o outro vai defender. Como é que a gente explica isso?
O amor ainda predomina, né? Eu acho que o conflito familiar, a gente pode compreender porque esses espíritos certamente não estão vindo juntos nessa encarnação. Já participam dessa existência, desse desenvolvimento em outras encarnações. E há um certo conflito entre eles, certamente. Porém, há o amor também. Quando realmente um é agredido de alguma forma por uma pessoa, por uma terceira, realmente esse irmão vem a proteger, porque é o carinho que predomina realmente.
Suzete,
sobretudo que briga de irmão é treino, né? Isso que não é briga, é treino.
É treino.
É treino. Briga de irmão é treino. A gente treina, né? Treina para poder enfrentar o mundo lá fora. E é uma oportunidade imensa para que os pais observam a característica dessas crianças em estado de irritação. Porque assim como elas vão se comportam nesse momento de irritação que gerou a briga, é o ponto que ela tem que corrigir. Ela tem que ver o ponto que ela tem que corrigir com os parafusinhos que ela tem que apertar ali para poder educar bem, né?
Suzete Anolita, está sempre na nossa audiência, um abração para ela. Disse assim que os filhos são como se fossem os dedos das nossas mãos, são uns diferentes dos outros, né? Como é que se explica isso, hein, Suzete? Um diferente do outro.
É, porque cada espírito traz uma bagagem, né, e vivências diferentes. Então, assim, a educação deve ser igual para todos os filhos? Não. A educação deve ser individualizada. É lógico que todos os conceitos morais, né, intelectuais, você vai passar de uma forma homogênea. Mas cabe aos pais prestar atenção, porque tem uns que tem uma tendência diferente das outras. Então, se precisar um pouquinho de mais atenção aqui, um ajustezinho ali, é necessário que os pais façam isso, sim.
Perfeito. Fernando, o Agamenon está dizendo assim, se uma criança manifesta insegurança, isso tem a ver com o lado espiritual, o fato dela ser insegura?
A insegurança faz parte do indivíduo pela transformação. Vivemos num mundo de transformações e constantemente passamos por essas modificações. A insegurança tem uma parte realmente origem da parte espiritual, mas também da ansiedade, do desejo, do medo de repente do indivíduo, do espírito, não vir a cometer equívocos semelhantes a outras encarnações. Então é uma pergunta que para responder a gente precisava de um tempo maior, porque a gente não pode ver simplesmente que a criança é insegura, então isso é deficiência espiritual, a influência espiritual, o que será isso? Então tem uma parte espiritual sim, porém a gente pode lembrar que essa criança de repente está tentando fazer o melhor e tem medo de errar, o que é o papel do pai é tentar incentivar e colocar para a criança: você vai errar, filho, nós estamos aqui encarnados e você vai errar. Tenha segurança que, se errar, procure fazer o seu melhor. E se por acaso errar,
perfeito,
corrigir.
Corrige.
Eu só acho que o Fernando foi muito feliz e a gente precisa até sublinhar isso daí, né? Como em todos os ramos da nossa vida, os nossos problemas podem ser espirituais, podem ser psicológicos, podem ser físicos. Então, não existe mágica isso daí. Então, de repente, uma insegurança pode ter um aspecto espiritual, mas também pode ser simplesmente ter um aspecto psicológico. É importante que o pai procure o auxílio em algum lugar. Seja no centro espírita, seja junto a um psicólogo, seja junto a um educador, em algum lugar ele vai encontrar a resposta para aquele problema específico, aquela que situação. Não é sempre a mesma coisa.
Perfeito.
Talvez a auto-expectativa de quem está em torno da criança faz com que ela tenha medo de errar, porque você fica esperando sempre que ele faça perfeito. Então, desde pequeno, nós temos que educar a criança, dizendo, sabemos que toda, em toda tarefa está implícito um erro. Não existe tarefa perfeita. O que nós não podemos errar é não podemos ser negligentes. Se não houve negligência, não é erro, certo? Não é erro, é uma evolução do processo de criação. É isso que a gente tem que entender sempre, pessoal. Você não vai fazer perfeito nunca, porque tudo que você faz é imperfeito, está sujeito à perfeição. Porém, você não pode ser negligente, não pode deixar de fazer o que você já sabe. Faz o que você já sabe, porque o que você não sabe, você não sabe. E ela vai, com isso ela vai adquirindo segurança para seguir em frente.
Suzete, as escolas estão preparadas para conviver com essa situação das crianças que estão por aí, que estão com espíritos do lado delas, atrapalhando, esse entendimento equivocado que tem nos jovens aí? Será que as escolas sabem trabalhar com essa massa de jovens não preparados?
Olha, essa pergunta eu vou repassar ao Fernando, que ele é professor de filosofia, dá aula em escola, né, estadual, e ele está bem mais preparado para responder essa questão.
A escola não está preparada justamente pela ausência da família realmente no processo de educação. Como foi bem lembrado, salientado, o processo de educação moral é da família. É responsabilidade da família. Ué, mas e a escola, e a sociedade não tem responsabilidade? É claro que tem. Uma responsabilidade secundária. Porém, se o indivíduo não tem esse alicerce, esse tijolinho realmente para construir esse edifício, fica muito complicado a escola ter que fazer esse papel que é da família. Além disso, inserir conhecimentos específicos. Não é possível. Então, muitas vezes os pais vêm a questionar: mas professor, eu não consigo dar jeito no meu filho. Uma resposta que eu dou, eu falo: você não consegue dar jeito no seu filho, que é somente um, e é a responsabilidade mais da família. Imagine eu, como professor, tendo que trabalhar com 40 alunos, 40 filhos. Para mim é mais difícil. Então, é o papel da família.
Deixa eu pegar esse gancho rapidinho do eu não consigo dar jeito no meu filho. Às vezes, nós que trabalhamos com o público, costumamos ouvir isso em relação a crianças de 2 ou 3 anos. Quer dizer, um pai que não consegue controlar um filho com 2 ou 3 anos, ele vai esperar que ele seja o quê quando ele tiver 15?
Bom, nós estamos nos instantes finais aqui, lembrando você que sempre fazer orações ajuda, porque reforça o lado positivo. Oração ajuda a criar um ambiente harmônico e positivo junto às crianças, né? Bom, nós estamos no minuto final. Suzete, você tem 10 segundos para suas despedidas, nossos ouvintes.
Sim, eu gostaria de deixar aqui a importância de se fazer o evangelho no lar e fazer com que a criança, convidar a criança a participar também, né, dessa atuação, lendo pequenas historinhas, né, e levando a criança para a evangelização infantil, que é muito importante.
Legal. Fernando, seus 10 segundos de despedidas, nossos ouvintes.
Um abraço e lembrando a todos que nós ajudamos a educação, mas a educação realmente fundamental é da família.
Perfeito. Tá aí. Nós estamos encerrando então o Semana Boa Nova de hoje, agradecendo muito a Suzete e ao Fernando que estiveram com a gente. Nós estamos encerrando o programa. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.